Olá, bom dia Ricardo, bom dia aos nossos amigos ouvintes da Rádio Soberania. Podemos mesmo começar, faz sentido pela nossa agenda local. Um abraço de solidariedade e pésamos à família, em particular aos filhos, que também estão a conseguir e já demonstraram ter estaleca para dar continuidade à obra do empresário paradigmático e exemplar Manuel Silva Henriques. Pronto, é de facto um dos bons que parte, mas em minha opinião vale a pena realçar que deixou, também teve dentro da sua obra, também está os seguidores que ele formou, que ele apoiou, que ele guiou e que lhe poderão prestar o melhor tributo, que é a obra sobreviver claramente à pessoa. Na agenda local destacaria aqui um outro ponto. Foi esta semana aprovada na sessão de Câmara o plano estratégico para a habitação e há aqui duas ou três situações que importa muito realçar. Desde logo a primeira, a importância que tem este plano de habitação face à constante perca de população no município, face ainda à insuficiência de oferta na área da habitação, e permitindo que com isso se instale uma verdadeira especulação nos preços, faz com que a Águeda tenha em diversos setores os preços mais altos da região, a perder para todos os concelhos limítrofes e a perder mesmo para a sede do distrito de Aveiro. Este é caso para dizer mais vale tarde que nunca, porque eu, na primeira pessoa, como membro da Assembleia Municipal em diversos mandatos anteriores, posso dizer que este plano estratégico de habitação, que deve ser diligentemente implementado e com urgência, porque de facto vai voltar todo mundo, mas que seja mesmo, que não seja apenas uma retórica de intenções, que não seja um desenho no papel e que depois não se traduza nada em prática. A capacidade de crescimento económico de Águeda tem o dinamismo que se conhece em diversas áreas, particularmente na área industrial. Está comprometido pela reduzida capacidade de instalar não só os novos, não só os chegantes, não só os migrantes, mas também instalar os seus próprios filhos, os próprios cidadãos, os seus próprios munícipes. E, portanto, estamos a falar de algo que é aparentemente assim um bocado invisível, intangível, mas é fundamental, é o alicerce para que o crescimento económico, que vai trazer mais bem-estar para todos nós, seja convertível em resultados. Portanto, a minha saudação a este plano, que concretamente não analisei só passei os olhos na transversal, mas independentemente de ele conter ou não conter erros, falhas, omissões, é pior não decidir do que tomar uma má decisão. E estaremos sempre a tempo de, com uma equipa diligente, verdadeiramente considero que este plano é fundamental para o futuro do município, estaremos sempre a tempo de ajustar, corrigir, completar. Portanto, agora o que falta mesmo é mãos arregaçadas. No respeito à área da saúde, onde o PCP põe o dedo na ferida, de facto a ferida está lá, é significativa, e e penso que está na preocupação também dos governantes, que seja possível mudar a orientação que tem vindo a ser dada de não dar importância suficiente às infraestruturas locais e depois em complemento com os recursos humanos. Temos assistido nos últimos anos à sangria no Serviço Nacional de Saúde de profissionais captados essencialmente para o privado, mas nós sabemos que o alicerce do Serviço Nacional de Saúde não são as parcerias com o privado, é a sua capacidade própria de prestar serviços, particularmente os serviços de proximidade. São o bom funcionamento dos serviços de proximidade diminui a probabilidade de haver grandes entupimentos e colapsos nos serviços mais centrais. Penso que o PCP escolheu um bom tema para chamar a atenção. Vamos ter o Web Summit a arrancar mais uma vez no nosso país. É uma boa alavanca e é uma boa projeção do país no estrangeiro, para além de ser no imediato uma fonte de receitas a nível técnico e turístico muito interessante, coloca o nosso país numa posição privilegiada no que respeita às novas tecnologias, já é uma referência e sabemos como elas são importantes para progredir, para abraçar o futuro, para criar novas oportunidades e tendo em conta que as escolas portuguesas, as universidades portuguesas também privilegiam muito esta área e nós estamos a criar um bom exército de técnicos na área das novas tecnologias e por isso o Web Summit também da Universidade de Portugal é também ele próprio um espalhador de oportunidades e muito positivo. O orçamento de Estado está na crista de todas as notícias, é a mãe de todas as notícias, perdão, e teremos hoje a votação na Generalidade. Sabemos que é expectável tudo o que vai acontecer, vai ser aprovado com os votos a favor do PS, a abstenção já declarada do LIVRE e provavelmente também a abstenção do PAN. Dessa forma ganham espaço para, ganham margem negocial para influenciar na discussão da especialidade diversos temas que pretendem introduzir e corrigir neste orçamento. Já a restante oposição vai votar contra, muito desorientada, porque não tem bandeiras para votar contra e vota contra só porque sim. É a única hipótese que resta a toda a oposição, seja da esquerda, seja da direita, para fazer prova de vida, é votar contra o orçamento. De facto, é consensual entre os comentadores, economistas, todos aqueles que aprofundaram a matéria, que este orçamento do Partido Socialista retirou as bandeiras todas, quer à esquerda, quer à direita, e é um exercício muito difícil de concretizar. O argumento mais consistente que a oposição tem é que este orçamento não repõe o poder de compra, não repõe as percas que a inflação traz. É uma bandeira que vale o que vale, é um alerta que é sempre importante dirimir neste braço de ferro entre o governo e oposição, mas não foi exercido em nenhum país do mundo. Nenhum país do mundo conseguiu, com medidas ativas ou passivas, compensar e restituir aos seus cidadãos tudo aquilo que está em perca devido a esta inflação circunstancial que estamos a viver. Nem Alemanha, nem França, há uma exceção. Foi Inglaterra. Essa exceção foi introduzida há cerca de um mês e meio pela nova Ministra da Saúde, pela nova Primeira-Ministra inglesa e pelo seu Ministro das Finanças, que, através de uma política fiscal mais agressiva, prescindindo de receitas atuais e futuras, através desse choque fiscal, restituir aos ingleses todo aquilo que estariam a perder com a inflação. E é conhecida a história, daí para a frente é conhecida a história. A Libra entrou em forte queda face ao dólar e face ao Yen, face ao Euro. O Ministro das Finanças demitiu-se ao fim de um mês ou menos, e a Primeira-Ministra demitiu-se ao fim de mês e meio. Não é execuível. Se Portugal tentasse isso por uma dessa via, não teria quebra monetária, porque o euro tem, não é uma moeda nacional, é uma moeda da União Europeia, e portanto o euro não seria afetado, mas nós comprometeríamos o país a caminho de uma bancarrota, certamente. E, portanto, uma solução equilibrada entre atenuar o mais possível esses efeitos, mas garantir que o Estado recolha receitas necessárias, sobretudo para duas coisas: melhorar a eficiência dos serviços públicos e baixar a nossa dívida pública. Esses dois objetivos estão lá. Um é a bandeira da esquerda, outro é a bandeira da direita, que já não tem. O governo tomou conta dessas bandeiras. E por isso apenas resta votar contra, porque sim. Teremos no domingo as eleições no Brasil. Estamos todos dependurados do assunto, à espera que o Brasil possa recuperar o estatuto da segunda maior democracia do mundo, autenticamente, que consiga iniciar um novo percurso de combate à pobreza e à exclusão, que deixe de ter um presidente anedótico e passe a ter um presidente com uma imagem muito forte na comunidade internacional para restabelecer boas relações internacionais, particularmente com a Europa e com Portugal. Pronto, hoje não dá muito para falar da guerra porque o tempo já vai longo, mas estamos todos também um pouco aflitos com o que é que poderá vir em termos de novos tipos de armamentos, nomeadamente a chamada bomba suja ou o arrebentamento da barragem, que causaria uma catástrofe ambiental e humanitária. Pronto, vamos esperar pela evolução. E aproxima-se o dia de fiéis de fundos, que será na próxima semana, que tem raízes muito antigas antes ao cristianismo. Já os celtas, por esta altura do ano, dedicavam o dia aos seus antepassados, dedicavam o dia aos defuntos, tinham uma festa, os celtas trabalhavam tudo isto em modos de festa, chamada Samhain, que de alguma forma encarna o espírito que também a Igreja Cristã procura encarnar com a evocação, remagens aos cemitérios e com a evocação dos defuntos. Bem, desejo-vos uma boa quinta-feira. Penso que vamos voltar a ter chuva nos próximos dias. Havendo chuva nesta altura do ano, está a fazer bom tempo. Um abraço a todos, uma boa quinta-feira.